No episódio de hoje, nós vamos ter a participação de um queridíssimo amigo, Vinícius, que é professor de português para estrangeiro e host do podcast Brazilian Talk. E hoje, então, junto com o Vini, nós vamos bater um papo sobre sotaques e gírias.
E fique até o final, porque no final deste episódio, você vai descobrir qual dos sotaques brasileiros é o mais fácil para você que está aprendendo português como língua estrangeira.
Então, vem com a gente em mais um episódio de...
Don't panic. Keep speaking Portuguese. This podcast is especially designed to help you improve your Portuguese skills through natural conversations about music, culture, Brazilian expressions and habits, stories, travel and much more. So, fasten your seatbelts and have fun.
Muito obrigada, Vini, por ter aceito o nosso convite de vir visitar o nosso podcast. É uma honra ter você aqui, nosso amigo, visitando o nosso podcast para conversar também com os nossos ouvintes. Eu vou deixar você se apresentar antes de a gente continuar a nossa conversa.
Não só amigo, como também incentivador do nosso podcast. Depois você vai ouvir essa história em mais detalhes, mas se esse podcast Don't Panic, Keep Speaking Portuguese existe hoje, é por causa do incentivo do nosso grande amigo Vinícius. Agora sim, Vinícius, pode se apresentar.
Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer para mim estar aqui gravando com vocês dois grandes amigos. E, inclusive, eu costumo recomendar sempre o podcast de vocês para os meus alunos que estudam português. Então, para mim, é uma grande alegria estar aqui.
Depois de toda essa rasgação de seda, conta para nós, Vinícius, como surgiu a ideia de criar um podcast?
Na verdade, eu ensino português como língua estrangeira há alguns anos. E eu amo o que eu faço, gosto muito disso. E alguns alunos já tinham me pedido para criar algum tipo de conteúdo para que eles pudessem praticar o português deles, a compreensão auditiva, de alguma forma, mesmo depois das aulas. E então alguns me incentivaram a criar um podcast, uma ideia que eu achei interessante, mas que eu resisti por alguns anos, mas depois acabei achando que realmente seria uma boa ideia, que seria útil, e por fim, em 2020, junto com um outro professor e amigo meu, nós decidimos criar um podcast que é o Brazilian Talk.
Que legal, Vini. Eu, particularmente, não me recordava de como tinha surgido a ideia do podcast. Muito interessante. Conta um pouquinho para nós, Vini, como que é o conteúdo do teu podcast?
Bom, o Brazilian Talk é um podcast focado em ajudar pessoas que estão aprendendo português como língua estrangeira. E no podcast nós falamos sobre várias coisas relacionadas ao Brasil e à língua portuguesa. O formato do podcast é uma conversa entre duas pessoas, às vezes mais, falando sobre esses tópicos, né? Por exemplo, sobre a cultura brasileira, sobre viagens no Brasil. E sobre o idioma, nós focamos muito em expressões idiomáticas, dúvidas gramaticais, erros comuns. E geralmente, por meio de uma conversa descontraída, nós abordamos esses temas para ajudar os alunos que estão aprendendo português.
Muito bem, Vini. E já que você comentou aqui sobre expressões idiomáticas, eu sei que você dá aula de português também, como a gente já comentou, você tinha falado para mim hoje sobre um hobby seu que você tem. Eu sei que você é apaixonado por idiomas e por vários aspectos do aprendizado e ensino de línguas. Conta para nós que hobby que você tem especialmente relacionado a isso.
Eu sou apaixonado, de fato, por idiomas e amo o meu idioma, o português. E um hobby que eu tenho é analisar sotaques em português. Inclusive, algumas pessoas dizem que eu consigo disfarçar muito bem o meu sotaque original, né? Eu nasci no Nordeste do país e depois mudei para o Sul, onde eu moro agora, e perdi bastante o sotaque. No Brasil, a gente até costuma chamar pessoas que conseguem imitar sotaques ou absorver sotaques de outras regiões de papagaio. A gente disse que essa pessoa é muito papagaio, então ela consegue absorver esses sotaques. Não sei se eu me encaixo nessa categoria, mas eu gosto muito de analisar sotaques e gosto muito de estudar sobre isso. Inclusive, no Brazilian Talk, nós temos uma temporada onde nós abordamos sotaques de algumas das maiores cidades no Brasil.
Que legal, Vini. E eu compartilho desse entusiasmo com você em relação a observar diferentes sotaques, mas eu acho que eu me apego mais, ou eu acho mais interessante, a parte de expressões idiomáticas e gírias de cada lugar, mais até do que o accent, no caso, que é realmente essa parte do jeito de falar.
Já que você é de Alagoas, Vini, e agora está morando no Rio Grande do Sul, conta pra gente, Vini, qual a diferença que você notou quando você mudou aqui pro Rio Grande do Sul? Questão de sotaque, cultura, fique à vontade.
Muita diferença. É muito interessante porque o Brasil é um país continental, então é um país muito extenso. E por causa disso, nós temos uma grande diferença cultural, uma grande diferença de costumes, de geografia, natureza e de sotaques também em português. E realmente eu senti muita diferença quando eu mudei do Nordeste para cá. Um detalhe muito interessante é que nessa região em que a gente mora, do Rio Grande do Sul, existe uma forte influência germânica, alemã, e isso influencia também o sotaque. Então, para mim, em alguns momentos, nas primeiras semanas em que eu mudei para cá, era até difícil entender quando as pessoas falavam rápido comigo. É, realmente porque a diferença de sotaque é bem, bem intensa. Mas vocês também se mudaram para cá. Vocês também acharam muita diferença quando mudaram para o sul do Brasil?
Olha, em questão de sotaque, eu particularmente percebo quando é o pessoal assim mais de Porto Alegre ali, que é a capital do estado. Eu consigo perceber, eu acho engraçado, na verdade, o jeito que eles falam bem encantado. E quando é assim mais do interior, que é mais forte, mais puxado o sotaque. Mas a minha dificuldade, na real, foi entender o que eles falam, porque muitas palavras que eles usam aqui é diferente do que a gente usa no resto do Brasil. Então, como eu e o Hugo sempre menciona nos nossos podcasts, a gente sempre está aprendendo coisa nova aqui no Rio Grande do Sul, porque são palavras que a gente não está acostumado a ouvir.
É verdade, para mim também. A diferença de vocabulário é muito interessante. E como essa região está muito ao sul do Brasil, é muito interessante porque nós temos muitas palavras até comuns no espanhol, que são bastante usadas aqui também, mas não são usadas em outras regiões do Brasil, porque são regiões que estão muito longe de países que falam espanhol, naturalmente. Como é o caso de Alagoas, por exemplo, que é o estado onde eu nasci. Então, é um estado que fica no litoral e não faz divisa ou não tem fronteira com absolutamente nenhum país da América do Sul. Então, para mim também fez bastante diferença essas palavras do vocabulário espanhol e também do vocabulário alemão, que são usadas no português, nesse sotaque aqui do sul do Brasil.
É importante que se diga também, nessa questão de sotaque, que a Érica pegou totalmente o sotaque gaúcho. Ela falou ali do sotaque de Porto Alegre, porque o sotaque de Porto Alegre é muito mais forte. Mas ela é meio suspeita para falar do sotaque gaúcho e de diferenças, justamente porque toda a melodia da fala do gaúcho e muito do sotaque que você escuta da Érica é como se você estivesse escutando um gaúcho falando. Ainda no assunto de sotaques, nós estávamos conversando hoje ainda e eu achei essa explicação bem interessante. Por que que algumas pessoas do Nordeste perdem de maneira muito mais rápida ou muito mais facilmente o seu sotaque quando se mudam para outras partes do país?
Essa é uma pergunta muito boa. E é muito interessante porque isso não acontece com todas as pessoas. Algumas pessoas do Nordeste do país não perdem o sotaque e têm um sotaque muito marcante. É um sotaque muito melódico também e muito marcado. Mas isso acontece de fato com algumas pessoas. E isso acontece por causa de uma coisa chamada de sotaque de prestígio. Geralmente, na maioria dos idiomas, você tem um sotaque que é escolhido para ser representado na televisão, na mídia, nos filmes. E esse sotaque acaba sendo mais usado, talvez, na comunicação, na informação, na educação, e acaba recebendo mais destaque, mais prestígio. Isso é o que acontece com o sotaque ou os sotaques do sudeste do Brasil, especialmente São Paulo e Rio de Janeiro. E isso não acontece com tanta frequência com outros sotaques no Brasil, como, por exemplo, com o sotaque do Nordeste. E isso acaba criando alguns estigmas, alguns estereótipos e alguns preconceitos. E por conta disso, às vezes, as pessoas, quando saem de certa região que não tem um sotaque de prestígio, acabam absorvendo o sotaque falado em outra região, porque geralmente esse sotaque é mais respeitado e é usado em certos contextos, como educação, informação e assim por diante. Eu acredito que isso contribua para o fato de muitas pessoas absorverem mais rapidamente o sotaque de São Paulo ou do Rio, por exemplo.
Eu tô fora da curva, então, né? Porque eu sou de São Paulo e eu vou absorvendo sotaque de tudo quanto é lugar que eu passo.
Não de tudo quanto é lugar, porque o do Rio Grande do Sul você absorveu muito mais rapidamente. Então, eu acredito que você dá muito prestígio para os gaúchos.
Mentira!
Enquanto eu, como um carioca nato, sou suspeito para falar, mas eu mantenho claramente onde vou, por onde passo, mantenho o meu sotaque carioca.
Só que não.
Mas agora eu tenho uma pergunta para vocês, tá? É interessante porque aqui nós temos três pessoas de três regiões diferentes, ou de três estados diferentes do Brasil. Mas, sinceramente para vocês, qual é o sotaque mais bonito no Brasil?
Eu tenho uma dúvida, essa pergunta foi para nós aqui do podcast ou foi para os nossos ouvintes?
Com certeza os ouvintes também vão se expressar nos comentários, mas eu gostaria de saber o que vocês acham. Para ti, Hugo, e para ti, Érica, qual sotaque do português brasileiro vocês acham mais bonito e mais agradável de ouvir?
Olha, eu não sei, eu nunca parei para pensar nisso. Porque assim, o sotaque gaúcho, dependendo de qual região do Rio Grande do Sul é, eu acho legal. O sotaque carioca, dependendo de qual região é, eu acho legal. Quando é muito cantado, muito chiado, eu acho feio. O sotaque paulista eu acho legal, mas eu também não gosto quando ele é muito puxado. Porta, portão, quando é assim, né? O R bem forte, eu não acho legal. Então, eu não sei, eu tô confusa.
Enquanto você pensa, eu queria só de novo destacar aqui uma diferença entre sotaque e gírias, tá? Mas eu acho que eu tenho uma opinião. É meio difícil.
É meio difícil.
É meio difícil falar porque o Brasil é um país muito grande. Então, até para dar uma opinião dessas, a gente teria que ter realmente conversado com pessoas de cada canto do país. Caso contrário, a nossa opinião vai ser mais baseada em certos estereótipos. Mas, baseando nas pessoas que eu já conversei, os sotaques que eu já tive contato direto com pessoas naturais desses lugares, eu diria que o sotaque mineiro é um dos que mais me encanta os ouvidos. E assim também eu fico neutro aqui para não apanhar de nenhum dos três que estão aqui. Três não, né? Nem de mim mesmo. Nem do Vinícius, que é do Nordeste, nem da Érica, que é de São Paulo. Três, porque na verdade a Érica é meio paulista, meio gaúcha, como vocês já puderam perceber. E eu estou sofrendo muito bullying nesse episódio por estar revelando e recuperando
forçando
o meu sotaque carioca. Não sei se vocês, ouvintes, conseguem perceber a diferença quando eu falo com um sotaque um pouco mais carioca do que eu realmente tenho, porque eu saí do Rio de Janeiro muito cedo e já perdi um pouco da ginga, da melodia do falar carioca. Mas, enfim, falando apenas da melodia da fala e do jeito de falar, na minha opinião, o mineiro é bem encantador. Eu gosto de ouvir os meus amigos mineiros falando. Agora, em relação a gírias e expressões idiomáticas, aí já é outro assunto, né? Mas vou deixar o Vinícius expressar a opinião dele agora sobre o sotaque enquanto a Érica pensa.
Eu gosto muito dessa variedade que o português brasileiro tem, de tantos sotaques e dialetos diferentes. Então, eu gosto muito do sotaque carioca, gosto também do sotaque nordestino de algumas regiões do Nordeste do Brasil, mas definitivamente eu acho muito agradável ouvir a cadência e o ritmo do sotaque aqui do sul do Brasil. Talvez por essa razão eu tenha absorvido esse sotaque também. Então, se eu tivesse que escolher um sotaque, possivelmente seria esse sotaque, talvez, dessa região do sul do país, por conta da musicalidade, também da riqueza de vocabulário e por todas essas influências de vários idiomas que moldaram esse sotaque dessa região. Então, acho que eu gosto de todos os sotaques do Brasil, mas essa seria a minha preferência.
Tomara que o pessoal lá de Alagoas não escute esse podcast, né? Vinícius, e em relação a gírias mesmo, já que a gente citou essa comparação entre sotaques e gírias, o Brasil também tem uma variedade assim imensa de gírias e expressões que estão intimamente ligadas à cultura de cada lugar. Então, eu reparei que no Rio Grande do Sul existem gírias que, para nós que somos de outros lugares, se não tiver contexto ou se alguém não explicar, é bem difícil de entender. E eu sei que São Paulo tem um vocabulário bem único também de gírias. Acho que São Paulo e Rio de Janeiro são o que mais compartilham gírias. Nós já fizemos um episódio no nosso podcast só comentando as gírias de São Paulo e Rio de Janeiro. E muitas delas são compartilhadas, né? Acho que são as culturas mais próximas, apesar da rivalidade São Paulo-Rio. Mas o Brasil é muito grande, então tem gírias próprias de regiões do Nordeste. Pelo que você me falou, mesmo dentro do Nordeste, para o resto do Brasil, só para vocês saberem também, é muito comum a gente classificar Nordeste como uma coisa só. Então, existe esse estereótipo de que é tudo igual. Mas, por ter amizade contigo, eu sei que muitas vezes a gente fala alguma coisa do Nordeste e você diz, ah não, isso é em tal lugar específico, não é nesse lugar. Então, você tem nos ajudado a entender essa diferença de cada estado e a particularidade de cada estado do Nordeste. Então, eu queria que você comentasse aqui agora sobre gírias. Existe alguma gíria específica ou algum estado ou região específica que as gírias dessa região você se identifica mais? Você gosta mais, acha que faz mais sentido? Ou alguma coisa assim?
Cada sotaque do Brasil tem o seu próprio vocabulário, o seu dialeto, como nós chamamos, né? E tem uma variedade de gírias muito grande. E eu acho muito interessante em diversos lugares. Mas eu diria que a capital das gírias no Brasil é provavelmente o Rio de Janeiro, com várias gírias que eu acho interessante, esse português mais descontraído, mais relaxado, com vogais mais longas e muitas expressões informais. Então eu diria que as gírias no sotaque carioca, o sotaque do Rio de Janeiro, provavelmente tem um charme especial.
Eu sou suspeito para falar, né? Obrigado. Mas agora eu quero saber da Érica. E você, Érica?
Eu não sei. Eu pego gíria de todo lugar. O que eu achei legal, eu tô falando.
Então tá bom. Eu também nunca parei para pensar nesse assunto, mas as gírias, sem dúvida, que mais me surpreenderam no sentido de eu conseguir ouvir e não entender nada, são as do Rio Grande do Sul. É, sem um dicionário do lado ou algum nativo para te explicar a respeito dessas gírias, elas são bem difíceis de você entender, porque até nas músicas eu já parei para ler a letra de músicas gaúchas e fiquei sem entender nada, com as muitas expressões tão específicas que os gaúchos têm. E Vinícius, conta para mim uma última pergunta para encerrar esse nosso bate-papo aqui. Tem algum sotaque que você recomenda ou você acha que é mais fácil para estrangeiros que estão aprendendo português se concentrarem ou treinarem ou escutarem pessoas de algum sotaque específico que você acha que seja mais claro para estrangeiros que aprendem português se concentrarem, estudarem?
Essa pergunta tem mais de uma resposta. Então, se você está aprendendo português porque você tem marido ou esposa que é brasileiro e essa pessoa é de alguma região específica, então, naturalmente, eu recomendaria aprender o sotaque dessa pessoa, porque provavelmente você vai estar mais exposto a esse sotaque quando você visitar o Brasil. Mas, dito de maneira geral, o sotaque da mídia no Brasil geralmente é o de São Paulo. Então, é considerado o sotaque mais neutro no jornalismo, em filmes, novelas. Então, talvez esse sotaque paulista ou paulistano seja o mais comum e talvez seja o mais recomendado para alguém que está aprendendo português. Mas, definitivamente, outros sotaques também podem ser fáceis de entender e bem articulados, como é o caso do sotaque do sul do Brasil, em especial no Rio Grande do Sul, como mencionamos antes. As pessoas têm a tendência de pronunciar cada sílaba, de articular bem as palavras, e isso torna um pouco mais fácil reconhecer as palavras. Mas tudo isso depende do seu interesse, de que parte do Brasil você vai visitar e do motivo de aprender português.
Excelente resposta, Vinícius, mas eu queria só adicionar uma variável, que além de tudo que você falou, tem uma variável que é bem interessante também quando a gente avalia de maneira geral, que é qual é a língua nativa da pessoa que está aprendendo. Porque eu imagino, mas isso é a minha opinião, também não sei, vocês ouvintes podem comentar se isso é verdade ou não, mas eu imagino que para o falante de língua inglesa, talvez o sotaque nordestino, mas não nordestino de maneira geral, de algumas regiões do Nordeste, como Maranhão, eu já ouvi dizer, e outras, talvez Alagoas, tem um sotaque que seja mais fácil para os falantes de língua inglesa aprenderem por causa de como usam o D. Eu já tive particularmente vários alunos que têm dificuldade com essa palavra, por exemplo, dificuldade com a maneira como o pessoal do sul e sudeste do país falam o D com som de quase um G. E no nordeste se fala o D com som de D mesmo e o T também com som de T mesmo. Se eu estiver falando errado, você me corrija, mas na maioria do nordeste se fala nordeste, se fala leite, se fala dificuldade. Então esse D, o som do D, é mais próximo do som do D da língua inglesa, por isso talvez essa seja uma variante interessante também para se considerar ao decidir qual sotaque adotar.
É verdade, bem observado.
Que no caso, alguém do Nordeste diria é verdade. Não é verdade?
É verdade.
E o próprio alagoano aqui se recusa a dizer é verdade.
E você que está nos ouvindo, tem algum sotaque que te chama mais atenção, que você acha mais fácil de entender? Comenta com a gente.
Muito obrigado, Vinícius. Estamos encerrando aqui esse episódio que ficou mais longo do que o normal, mas foi muito bom ter você aqui. A gente aprendeu bastante com a questão aí dos sotaques, gírias, regionalismos. E você é sempre bem-vindo para gravar junto com a gente. Essa é uma troca que eu acho muito enriquecedora para todos. E você que está nos ouvindo, Lembre-se de que você tem conteúdo exclusivo caso se torne um dos nossos Patreons, nosso conteúdo premium. Nós vamos compartilhar um pouco dessa bagunça que foi aqui a nossa gravação, um pouco dos bastidores dessa gravação especial com o nosso grande amigo Vinícius. Então, se você quiser ter acesso a conteúdo exclusivo, faça parte da nossa comunidade no Patreon. E só lembrando a vocês também que o link do podcast do Brazilian Talk, cujo host é nosso grande amigo Vinícius, estará na descrição desse episódio. Muito obrigado, Vinícius. Você é sempre bem-vindo.
Muito obrigado, gente. Foi um prazer gravar esse episódio com vocês. Foi muito divertido. E don't panic.
Keep speaking Portuguese.